Aconteceu.
E como acontece todas as sextas-feiras, a gente está aqui no Aconteceu, e aconteceu, a gente traz a palavra da jornalista Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, para poder falar sobre os principais assuntos que foram discutidos no plenário nesta semana. Ana Raquel Macedo, muito bom dia para você.
Bom dia, Edson, bom dia, Bel, nossos ouvintes também. Como é que foi, né? Essa semana foi uma semana espremida por festa junina, por jogo da seleção na quarta-feira, mas teve muita votação importante.
Pois é, e vamos começar falando aí da questão do Super Simples, né? Um projeto que permite aí a reinserção de empresas no Super Simples, que foi aprovado aí essa semana no plenário, né?
Exatamente, Edson. O plenário começou essa semana aprovando essa proposta. Ela foi aprovada lá na segunda-feira, no iniciozinho da semana, e foi aprovada por unanimidade entre os deputados, deputados governistas, de oposição, permitindo exatamente isso que você falou, essa reinserção de micro e pequenas empresas que foram excluídas do Simples, né, o regime simplificado de tributação. Elas foram excluídas em janeiro deste ano, desse sistema, por estarem devendo impostos. E o que, que essa proposta que foi apresentada pelo deputado Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, o que, que ela prevê? Ela prevê exatamente uma abertura de negociação dessas dívidas, essa possibilidade de micro e pequenos empresários renegociarem as dívidas, né, que eles têm com a União. Permitindo, inclusive, uma lei que foi votada sobre esse assunto, votada neste ano, a lei de regularização tributária. Em princípio, o prazo para que esses micro e pequenos empresários renegociem suas dívidas com a União com base nessa lei, ele termina dia 9 de julho. Uhum. Só que aí a gente sabe, como essa proposta que foi aprovada essa semana pela Câmara ainda tem que passar pelo Senado, pode ser que ali se inclua alguma emenda, alguma coisa aí nesse sentido, para que essas empresas tenham um prazo aí um pouquinho maior para poder renegociar suas dívidas ou não, que se vote muito rapidamente lá no Senado a proposta e elas possam fazer essa adesão aí até o dia 9 de julho. Como eu coloquei, foi uma proposta que teve unanimidade no plenário da Câmara nessa semana e a gente lembra, Edson, que esse não é um assunto novo. Porque quando foi votada essa proposta de regularização tributária neste ano, houve já havia essa intenção dos parlamentares incluir os micro e pequenos empresários. Só que, à época da sanção do projeto, o presidente Michel Temer vetou esse ponto, por falar ali dos impactos financeiros que ele teria tributários. Só que até, por exemplo, nessa votação dessa semana aqui na Câmara, o vice-líder do MDB, o deputado Hildo Rocha, do Maranhão, chegou a colocar em plenário que esse veto havia sido um equívoco e que ele estava ali confiante de que, uma vez aprovado agora pela Câmara, com essa perspectiva de votação no Senado e depois o encaminhamento desse projeto à sanção, que o presidente Michel Temer o sancione, permita então essa renegociação das dívidas dos micro e pequenos empresários e a reinserção deles no Simples e sem vetos. Então a gente vai ver realmente como é que esse assunto vai se desenrolar então agora, tanto lá no Senado como também depois lá quando a proposta for possivelmente a sanção ainda nesse mês de julho.
Agora, Ana, essa questão aí dessa pequena modificação que poderia, por exemplo, estender esse prazo para a adesão dessas empresas, um ponto que me chama a atenção é o seguinte: isso poderia. Será, e aí eu não sei se você tem essa informação, mas será que isso poderia ser feito via emenda de redação? Ou isso, só isso já teria que jogar esse projeto de volta para a Câmara?
Pois é, Edson, realmente eu teria que checar, inclusive, com a nossa equipe de plenário, aquela equipe que está lá, né, diariamente cobrindo o plenário, a Dini Moraes, a nossa repórter de plenário, também o Carlos Oliveira, com seus comentários, porque tem que ser. A gente sabe que aqui no Congresso, sempre, às vezes, nem sempre, mas muitas vezes você dá ali uma interpretação para uma questão como essa. Eu não posso te falar com certeza se isso seria uma emenda de redação, você teria que voltar para cá ou não.
Se for emenda de redação, não precisa voltar.
Mas não precisaria voltar. Mas realmente a gente precisa ver como que isso vai ser negociado lá no Senado, se essa unanimidade que foi observada aqui na Câmara, se a gente consegue, se ela vai ser, né, vai se continuar como você colocou lá no Senado, para que haja, então, esse tempo de adesão ao Refis. há, como a gente viu no plenário, realmente uma união aí dos partidos de governo e de oposição, pelo menos aqui na Câmara, em relação a esse assunto. E muitos parlamentares, durante a votação no plenário da Câmara nessa semana, colocando aí a importância das micro e pequenas empresas para a economia, falando de como que elas geram muitos empregos e geram também impostos. Não seria, né? Até o próprio autor da proposta, o deputado Jorginho Melo, colocando que não seria nenhum privilégio conceder essa abertura dessa possibilidade de renegociação das dívidas, e ele colocou um dado aí de que 57% dos empregos formais no Brasil são dados por micro e pequenos empresários.
Verdade.
Então, vamos ver como é que vai se desenrolar esse assunto, inclusive nesse ponto regimental que você colocou.
É isso aí, vamos acompanhar aí essa continuidade desse processo, vendo se no Senado essa unidade, né, entre partidos e entre diferentes correntes aí consegue se manter. Bom, por falar em Senado e por falar em Congresso, vamos falar de vetos, né? Essa é uma semana aí que alguns vetos foram votados numa sessão do Congresso Nacional e foram mantidos os vetos presidenciais relativos à desoneração. E a gente falando aqui de tributação, né, justamente desse aspecto. Enfim, o que, que temos aí?
Exatamente, Edson. A gente teve um total de 5 vetos mantidos na sessão do Congresso que aconteceu aqui nessa terça-feira passada. E, como você colocou, um dos mais polêmicos foram exatamente esses relacionados à desoneração da folha de pagamento. Uhum. Esse assunto, para quem nos acompanha aqui na Câmara, a gente já tem tratado desse assunto desde o ano passado.
Sim.
Porque desde ali do início de 2017 que se tem essa discussão na Câmara e também depois no Senado sobre que setores manteriam essa possibilidade de contribuírem sobre a... de fazer uma contribuição previdenciária em cima do faturamento e não em cima da folha de pagamento,
uhum,
que é maior, acaba sendo maior.
Uhum.
Houve, então, a revisão dessa política, que quando essa proposta ela passou pela Câmara e o Senado, mais ou menos metade dos setores que anteriormente tinham esse benefício perdeu esse benefício, mais ou menos ali metade, eram 56 setores, mais ou menos metade perdeu o benefício. Só que quando foi para a sanção, outros tantos perderam essa possibilidade, porque o presidente Michel Temer, no momento ali da sanção, falou que dessa forma como havia saído o texto aqui da votação da Câmara e depois do Senado, não haveria condições fiscais de suportar essa manutenção,
uhum,
ainda de tantos setores ou produtos nessa questão da folha de pagamento, da desoneração da folha de pagamento.
Uhum.
E aí, eu lembro aqui até de uma explicação que a Dini Moraes, como eu disse, a nossa repórter de plenário, fez quando estava se discutindo essa proposta ali na sessão do Congresso, que a gente até nem... A gente pode falar em setores da economia, mas também é mais correto falar até em produtos.
Uhum.
Porque, por exemplo, foi mantida essa possibilidade da desoneração da folha para o setor calçadista. Mas, ao mesmo tempo, o setor do varejo, mesmo que seja de venda de sapatos, ele saiu.
Uhum.
Então, é uma questão realmente muito complexa, que, às vezes, a gente fala em setores, pode ser mais difícil para o nosso ouvinte entender. Então, realmente, podem tratar aí de produtos e entre as empresas, por exemplo, que vão perder essa possibilidade de contribuírem sobre o faturamento e não sobre a folha de pagamentos, por exemplo, tem empresas de transporte aéreo e de carga e de passageiros, editoras, uhum, de livros e revistas, o comércio varejista de calçados, como eu falei, empresas de artigos de viagem, de móveis e outros. Então, quer dizer, realmente é um setor complicado, é uma tributação complexa, que essa desoneração da folha ela foi criada ali num momento em que a política, até por conta da crise, se buscava diminuir tributos para as empresas, para que elas pudessem ampliar seus negócios e gerar empregos, manter, uhum, empregos, às vezes nem gerar, mas manter empregos. Mas depois se viu que isso, num segundo momento, já havia questionamentos sobre os resultados efetivos dessa política e, por isso, pouquíssimos setores agora ficam nessa possibilidade de contribuírem sobre o faturamento e não sobre a folha de pagamento.
O que saiu daqui era uma proposta, se não me engano, para cerca de 20 setores, não era isso?
Exatamente, mais ou menos por aí. Mas como a própria...
Que era do deputado Orlando Silva?
O relator deputado Orlando Silva, do PCdoB, uhum, de São Paulo,
exato,
exatamente. Uhum. Mas essa que é a questão. Ficou mais ou menos, se fala em mais ou menos metade, eram 56, ficou ali mais ou menos em metade, exatamente por isso. Porque se a gente, às vezes, fala em setor, pode levar a um erro de pensar que, por exemplo, todo o setor calçadista ficou...
De uma ponta a outra,
De uma ponta a outra ficou. E não
na
ficou.
Na verdade, não.
Exatamente. Então, realmente, ficou essa discussão. Mas foi uma discussão muito polêmica. A gente observou, nessa sessão do Congresso de terça-feira, deputados de diferentes partidos pensando até assim, que seria sim necessário manter o texto que saiu da Câmara e do Senado e manter alguns setores sim nessa política mais benéfica de pagamento de tributos, mas no fim das contas prevaleceu a visão governista e prevaleceu o veto, quer dizer, prevaleceram os vetos. Mas foi tanta polêmica em relação a esse assunto...
Todos os cinco vetos são referentes a esse projeto?
Não, há outros... Há veto, por exemplo, relacionado àquela questão da isenção de PIS, COFINS para o diesel.
Ah, sim.
Aquela da época lá dos caminhoneiros.
Os caminhoneiros, sim.
Uhum. Só que a gente, quando teve aquela discussão da isenção do PIS, COFINS para o diesel, ainda não havia negociação do governo com os caminhoneiros.
Sobre a tabela do frete.
Foi uma tentativa aqui do Congresso, né, Câmara e Senado, de dar uma resposta ao movimento e contribuir também para a solução, para a construção de um acordo, mas não havia ainda todas aquelas medidas provisórias relacionadas a esse assunto e uma mesa de negociações mais efetiva ali por parte do governo. Então, acabou que o governo vetou aquela isenção total para o diesel que havia sido proposta pela Câmara e depois confirmada pelo Senado, mas, ao mesmo tempo, colocou ali medidas provisórias que permitem aquele desconto do diesel de cerca de 30 centavos na bomba, também a tabelamento de frete, isenção do pedágio para eixo suspenso, todas essas medidas provisórias que estão em discussão aqui no na Câmara e no Senado, né? Então, esse também foi mantido, esse veto. E, no fim das contas, o que aconteceu é assim, que ainda havia outros dois vetos para serem discutidos, mas foi tanta polêmica que acabou que a sessão foi encerrada, porque aí depois o quórum, como a gente chama aqui no jargão, quer dizer, aquele número suficiente para derrubada de vetos, tanto na Câmara quanto no Senado, que é de 200, o mínimo aí, né, de 257 votos de deputados e 41 dos senadores, foi apertando isso daí, e aí ficaram dois vetos para a semana que vem. Que um é relativo a gastos de empresas de informática, para que elas tenham direito a pagar menos impostos, e o outro veto, que trata da responsabilidade sobre uma estrada que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. Então, esses dois vetos continuam, então, a discussão, continuam os debates sobre eles na próxima terça-feira, então, já marcada a sessão do Congresso.
Maravilha. Agora, Ana, isso a gente falou de plenário, mas não dá para a gente, né, fechar esse nosso papo aqui sem falar do que talvez seja o tema mais complicado que a Câmara tratou essa semana, e que não foi do plenário, que foi numa comissão especial, que foi justamente a questão dos agrotóxicos, né, a aprovação aí do PL dos agrotóxicos na comissão, e a reação que isso gerou de ambientalistas, de pessoas ligadas à área de saúde, enfim, com bastante polêmica. A gente inclusive tratou disso aqui no programa durante essa semana. Tivemos aí o Padre João, o deputado Padre João do PT de Minas, e também o deputado Valdir Colatto lá do MDB de Santa Catarina, justamente para fazer esse contraponto e tentar entender um pouco mais essa questão. O fato é que inclusive tem uma outra comissão também discutindo esse assunto, inclusive com um projeto de redução de uso de agrotóxicos. É até curioso porque a Câmara esteja discutindo dois projetos em direções opostas, né, parece?
São bem opostos.
E aí, como foi esse debate na comissão especial, que, segundo o deputado Padre João, é bastante, na opinião dele, desequilibrado o debate em função de haver um número muito maior de pessoas ligadas ao agronegócio, né? De deputados ligados ao agronegócio.
Na comissão especial.
Sim.
Realmente, Edson, só para a gente dar uma ideia aqui para o nosso ouvinte, essa votação lá na comissão especial, que aconteceu na segunda-feira, algo até curioso, assim, porque é difícil conseguir quórum numa segunda-feira, né, aqui na casa, mas a gente lembra que na segunda-feira já havia a convocação de uma sessão extraordinária no plenário. A gente até falou de projeto aprovado aqui na segunda-feira no plenário da Câmara.
Justamente por causa do Jogo do Brasil
na quarta-feira.
Exato.
Então, lá segunda foi um dia, assim, atipicamente de muita discussão e votação aqui na Câmara e na Comissão Especial foi feito isso. E nessa Comissão Especial, então, do projeto que modifica a lei de agrotóxicos, foram 18 votos a favor do texto do deputado Luiz Nishimori, do PR do Paraná, e apenas 9 contrários.
Uhum.
E é como você colocou, porque, de fato, ali desde o início já se sabia que a comissão era majoritariamente a favor do texto do deputado Luiz Nishimori e da mudança na lei dos agrotóxicos. Em linhas gerais, o que o deputado Nishimori propôs, e a comissão, a maioria dela, aprovou, é o seguinte: a gente muda a lei de agrotóxicos, o termo que passa a ser usado é pesticida. E um dos pontos ali centrais, e que é alvo também da maior número de críticas, é que o Ministério da Agricultura ele passa a ter uma certa prevalência sobre os demais órgãos, que hoje são responsáveis também pela liberação de agrotóxicos no país. Porque, pela proposta, o Ministério da Agricultura ele pode dar um registro temporário a um pesticida, se o IBAMA e a Anvisa não tiverem concluído suas análises sobre eventuais riscos dentro de um prazo de até 24 meses. E esse registro temporário pelo Ministério da Agricultura ele vai poder ser dado, segundo essa proposta, desde que o produto, né, em questão ele possui especificação idêntica em pelo menos 3 dos 37 países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aí mais conhecida como OCDE. E aí, o que o deputado Luiz Nishimori e aqueles outros que votaram favoravelmente ao texto colocam? Que hoje essa legislação de agrotóxicos no país ela é do fim da década de 80, que ela é ultrapassada, ela é muito burocrática, ela é ineficiente e o agronegócio, principalmente, tem pressa, às vezes precisa de um novo produto e esse produto que quando é pedido ali o registro, que é novo, quando consegue o registro, acaba se tornando velho e que já tem outro produto com uma tecnologia mais avançada. Então, para os defensores dessa medida, dessas mudanças, eles dizem até que isso pode trazer benefícios ao meio ambiente e à saúde, porque estaria ali sendo possível a liberação de um produto mais moderno e menos tóxico, talvez. Só que aí a gente vai para o outro lado, como você colocou, uma questão bem dividida. E na própria comissão especial, e em outros fóruns de debate, como essa outra comissão que você falou de uma política nacional de redução de agrotóxicos, o debate é o seguinte, que, bom, essa questão dos agrotóxicos, como sim, ela envolve contaminação, pode envolver contaminação ambiental e trazer problemas de saúde, como inclusive câncer e má formação fetal congênita, ela sim precisa de uma palavra da Anvisa e do IBAMA. Não poderia se prescindir dessa análise dos dois órgãos que são relacionados à saúde e ao meio ambiente, sob risco de aí você colocar tanto o meio ambiente como a população em risco.
Em risco.
E aí, durante essas discussões, esses deputados que eram contrários às mudanças propostas pelo relator Luiz Nishimori, eles colocaram que, olha, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, o IBAMA, a Anvisa, o Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer e até a ONU divulgaram notas e análises contrárias às mudanças que estão sendo propostas. Por que eu falo que estão? Porque essa proposta ainda tem que passar pelo plenário. Uhum. A votação ali na comissão especial, ela não esgota o tema. A gente ainda tem um plenário. E eles divulgando notas, fizeram campanhas, até falando de o pacote do veneno, o PL do veneno, que ficou até muito conhecido nas redes sociais, em manifestações de diferentes setores, não só da saúde, do meio ambiente, mas também parlamentares, ativistas, artistas, muita gente falando disso. E a gente então tem esse trabalho, essa discussão que vai para o plenário e, como você mesmo colocou, um dia depois dessa aprovação lá na comissão especial, a comissão que trata da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos fez uma audiência pública muito crítica à proposta então aprovada, a esse relatório do deputado Luiz Nishimori, e colocando isso que eu já pus aqui, né, Edson, dos riscos ambientais, biológicos, de saúde, as diversas notas, reforçando aí as diversas notas técnicas divulgadas contra essa proposta. Então, a gente vai observar também nos próximos dias e possivelmente no próximo semestre. Eu não acredito que o plenário vá tratar de um assunto tão polêmico nessas duas últimas semanas que antecedem o recesso parlamentar de julho. É possível, né? Porque a proposta já está pronta para o plenário. Mas é um tema muito polêmico, não sei.
Não vai se esgotar numa sessão só de jeito nenhum.
Com certeza.
Não tem a menor condição.
Não tem condição. Então, como a gente tem duas semanas só antes do recesso, é muito possível que esse tema ele retorne à discussão na Câmara em agosto, no retorno do recesso parlamentar.
Uhum.
Vamos ver, né, como é que vai ser, porque há outros temas polêmicos aí esperando votação no plenário da Câmara.
Uhum.
E a gente não sabe se nessas próximas semanas os deputados vão tratar deles, como, por exemplo, o projeto que muda as regras da camada ali do pré-sal, né? Venda de petróleo na camada do pré-sal pela Petrobras.
Sim.
Projeto que permite privatização de subsidiárias da Eletrobras. Quer dizer, temas sensíveis, polêmicos.
E agora o ministro Ricardo Lewandowski falou em Eletrobras, houve até uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, vetando qualquer possibilidade de negociação de participação do Estado nas empresas, ou seja, venda de estatais ou parte delas, sem aprovação dos poderes legislativos, seja nos Estados, seja na União, né?
Exatamente.
Então, mais uma coisa que vai dar uma pitadinha de pimenta nessa história da venda da Eletrobras.
Exato, porque o governo estava prevendo que, pela lei das estatais, que haveria a possibilidade, por exemplo, de venda de leilões das subsidiárias, né, da Eletrobras por permissão por decreto. E aí houve ali discussões a respeito disso e é o que você falou. Como existe também um projeto de lei tratando desse assunto e que ele está ali esperando para ter urgência votada pelo plenário, para que ele seja votado logo pelo plenário, é possível que isso, essa decisão do ministro Lewandowski, seja ali essa pitadinha que precisa para o assunto talvez ser votado antes do recesso parlamentar.
Ou seja, no que diz respeito ao que vai acontecer pré-campanha eleitoral, a gente chega com agosto com uma possibilidade de ser bastante movimentado, pelo menos nesses primeiros 15, 20 dias de agosto, né, Ana?
Com certeza, Edson.
Antes da campanha eleitoral começar, é muito certo que a gente vai ter aí. Porque se essa proposta, por exemplo, do agrotóxico, ela não for votada... Gente, como é difícil falar agrotóxico, né?
Muito! Eu tenho que me concentrar muito, Edson, para falar agrotóxicos.
Não, e essa semana foi a semana que teve esse projeto, a gente aqui no programa falando direto, e eu toda hora, agrotóxicos. Eu lembro quando eu comecei a entrevista do deputado Valdir Collato, já agarrou logo de saída. Eu falei, meu Deus do céu. Mas enfim, pelo menos num ponto o projeto ajuda. Se não for agrotóxico, for pesticida, é mais fácil de falar.
Pesticida, mas... verdade.
Mas o fato é que uma proposta como essa, se for já trazida aí para agosto, também vai tornar bastante polêmica essa questão. De qualquer forma, preciso analisar esses dois pontos, né? O ponto trazido aí pelos ambientalistas e a questão, talvez, do que se chama da burocracia, mas pensar em como você, até nessa própria política de redução, de como você trazer defensivos menos agressivos, né? Hoje em dia deve existir mais defensivos orgânicos. Enfim, a agricultura orgânica ela está se fortalecendo muito, né? Os custos estão diminuindo de produção porque está tendo uma massificação maior. E a expectativa seria essa. Se a gente tivesse uma agricultura orgânica mais massificada, né, digamos, uma área plantada maior, com maior produção, a gente teria redução no preço. E a população poderia ter acesso a um produto orgânico sem pagar tão caro, que hoje em dia a gente paga muito caro, né? Ainda pelos produtos orgânicos.
Tem alguns que estão caindo o preço,
tem,
né?
Tem muitos que estão caindo, sim.
As hortaliças, né? Principalmente.
Exatamente, tem
uns, né,
que estão.
É verdade. A ideia dessa política lá, que eles estão discutindo, é exatamente essa redução progressiva dos agrotóxicos, mas tendo a possibilidade de discussão de alternativas biológicas, naturais, para os defensivos agrícolas. Porque uma agricultura de grande porte é difícil fazê-la sem o uso ali de alguns
tipo
recursos.
De
Mas quem advoga fala o seguinte, olha, é possível a gente fazer também mudar a forma, às vezes, de algumas culturas, em vez de ser uma monocultura, você fazer ali um consórcio com agricultura, pecuária, floresta, que isso poderia reduzir o uso de alguns defensivos, porque a terra poderia ficar mais forte.
O problema da monocultura
é
muito sério,
grande, né?
É que a gente tem, por exemplo, a área de plantada de soja na região do Tocantins, por exemplo, não sei se você já pegou estrada para Tocantins, mas...
Não, para Tocantins
não. Pois é, eu já fui lá até Palmas daqui de carro. Você só vê soja, minha cara, não vê mais nada.
Mas não então, precisa ir longe, não. Aqui do lado, Goiás, Minas.
Goiás, Minas, pois é.
Aqui em volta do nosso quadradinho.
Do nosso quadradinho. Tá falando igual mineira, tá ficando viciada em mineiridade.
Era, não, minha família tem pé muito grande em Minas Gerais.
Certo.
Pois bom, é, mas é uma discussão boa, né, Edson?
Boa,
concordo
demais
com você, que eu acho que vai ser um tema que não vai ter como se fugir dele aqui no Congresso.
Não vai não, e a disputa vai ser bem mais acirrada no plenário, você pode ter certeza disso.
Com
bom,
certeza.
Muito bem, Ana Raquel Macedo aqui com a gente, falando sobre os acontecimentos da semana na Câmara, trazendo aí os detalhes do plenário e das comissões também um pouquinho, e os temas mais polêmicos debatidos aqui na casa essa semana. Muito obrigado mais uma vez pela
Obrigada,
participação.
Gente.
Um excelente fim de semana para você, tudo de bom. E aí, vamos ver o que vai acontecer segunda-feira no jogo do Brasil contra o México.
Ah,
vai ser um jogão. Então tá
com
bom.
Com certeza.
Um abração,
valeu, gente.
Ana.
Bom
grande
fim de
abraço.
Semana.
Tchau, tchau.